O que o Torts tem a dizer?
You know how I feel about the shootout, Carpy. I can't swear. I was glad I was involved because I thought it was a hell of a game to watch, too.
Olá, caros ouvintes da Rádio Ranger, aqui quem fala é Juan Valência e estreia um novo quadro da Rádio Ranger, que é o que o Torts tem a dizer. Torts, carinhosamente como é chamado Tortorella, é mais ou menos como é o repórter tricolor lá, feito pelo Bruno Sader, só que com uma ideia diferente. A cada tipo jogão clássico, que nem ontem teve New Jersey Devils e New York Rangers, um puta jogão, eu tento pegar o que o John Tortorella disse na sua entrevista, né? Que até pra quem quiser, eu não vou falar, né? Eu vou falar porque todo mundo sabe onde que tá essa entrevista, que é lá no site do Rangers oficial, rangers.nhl.com. E aí eu tento pegar e durante a entrevista eu tento fazer alguns comentários do que eu também vi no jogo. A análise do jogo, lógico, como sempre foi feita no blog. Então, bom, é isso. E só pra fazer uma correção, o próximo jogo do Rangers que eu tinha falado, lá na matéria eu falei contra o Blues, mas o próximo jogo do Rangers é amanhã, dia 14, contra o Senators, lembrando que hoje também é o aniversário da Rádio Centerais. Mais tarde eu e o Igor vamos se juntar e fazer aí o programa, eu, o Igor e o Lucas. Bom, o que o Torts tem a dizer é um programinha bem curto. Vamos aí ao que o Torts tem a dizer.
Do we want to win the shootout? Yes, that's what you guys are going to get to. Yes, of course we want the second point. And eventually we need to start getting those.
Para tudo. É isso aí, Tortorella. A gente precisa mesmo começar a ganhar no shootout. Coisa tá feia aí quando o Rangers joga tempo extras. Vamos continuar com a entrevista.
We played a hell of a hockey game. If we keep on doing the things that we've been doing for the last little bit, we'll stay consistent in trying and getting our points.
Para tudo de novo. Então, o que ele falou é verdade. O Rangers vem jogando muito bem ultimamente. E esse jogo, olha, incrível. A gente pegou um time difícil como o Devils, um dos melhores da NHL hoje. E como essa defesa jogou, como o Henrik Lundqvist que jogou, foi realmente incrível. E aliás, o Rangers vem numa boa fase. Tanto é que hoje é o quinto da conferência. A gente lá fica falando, ai meu Deus, acabou. Tudo bem, pode ser que o Rangers caia numa primeira rodada? Sim, fazer o quê? Mas pelo menos a gente tá jogando um hockey bom, né? E naquele negócio, muita gente aí tá querendo que o Rangers desista, troque Higgins, troque o Prospal, pra acabar logo com o time de vez. Só que aquele negócio, time, como eu já disse no programa da Rádio Ranger, time de Nova York não desiste. Por quê? Porque tem fã, e com os fãs, os fãs exigem demais dos times, então os times têm que estar sempre ganhando. Ainda mais o Rangers, que é um time do Original Six também, um time bem tradicional. Então, esse negócio aí de esperar o Glenn Sather começar a entregar todos os jogadores importantes pro time, pode esquecer. E o Rangers vem jogando muito bem, e é isso que o Tortorella disse mesmo.
When does it dawn on you this is probably going to be 1-0? This game?
Nothing. Yeah, as the game goes on, when do you say, you know what, one goal is going to win
the game? Yeah, pretty early. The way they play, and again, in these types of games, very similar to Boston, who blinks first? I thought that we were really good through the neutral zone, other than the first 7 or 8 minutes of that third period, where we started skating into their trap, or whatever they want to call it, and we turned the puck over. I thought we were pretty solid getting through there. They banged away, and they countered. The beginning of the third period. Michael Delzato, I think at the end of the first period when he throws one in the middle of the ice to really no one, they counter. That's their game. So I thought we were pretty good at getting through other than those minutes there. And when we needed saves, Hank was there.
É isso, né? O Tortorella falando um pouco como que funcionou aí o jogo pro Rangers, onde tava bem ali na zona neutra e tal. E aí falou no final, quando precisamos de defesas, o Lundqvist tava lá. Não foi mesmo, se a gente for analisar bem qual que era o grande problema desse time do Rangers? Ficava muito cara livre, e aí o que acontecia? O outro time passava pra esse cara, era gol. Não tinha chance, basicamente. Ficava só o Lundqvist com esse cara, não tinha defesa pra atrapalhar, não tinha ninguém pra dar um hit no cara, nem nada disso. Agora, nesse jogo, o que aconteceu? O Rangers fechou muito bem defensivamente. Foi muito difícil do time do New Jersey Devils ter alguma chance muito boa de marcar, entendeu? Então, a gente vê, o Lundqvist fez 45 defesas, tudo bem. Você olha, normalmente isso aí são shot pra caramba. Mas se você for ver bem também, a gente pega, vamos supor, o time do Colorado. O time do Colorado é um time que toma muitos shots também. Mas, é que aí fica meio difícil de eu falar, né? Porque eu não acompanho muitos jogos do Colorado. Mas o Greg Anderson tá lá. Então, e se a gente fizesse mais ou menos isso, a defesa jogasse bem, não deixasse muitas oportunidades, né? Na frente do gol ali, tentar empurrar os caras, sabe? Tentar fechar, fazer com que o puck não chegue lá, através de passe. Através de shot, muitas vezes pega rebote, só que aí vai do Lundqvist conseguir controlar o rebote e da defesa também em cima dos caras que estão perto do gol, entendeu? A gente pega, compara o jogo do contra o Flyers, que a gente perdeu de 6-0, com esse jogo. A defesa tá muito melhor, o time deu muito evoluída, né? Então é isso. Bom, vamos continuar com a entrevista.
Sir, beyond the sense of, you know, needing probably just the one goal, is there a sense on the bench? You're kind of watching a classic game between the goalies?
Well,
I mean, I know it's not just the goalies.
See, I thought it was... I was glad I was involved because I thought it was a hell of a game to watch, too. As a coach, you're behind the bench there, and I thought it was a really good game. It was, you know, you look at the score of 0-0 and you think, what the hell happened in that hockey game? But I thought it was a pretty good game. And chances for both teams. We kill off a 5-on-3, 2 minutes, almost 2 minutes. So I have no complaints about how we played and the enthusiasm and all the things we did, but, you know, just it's frustrating when you come away with just 1 point there.
Bom, para tudo de novo. Agora aí no finalzinho ele falou o jeito que ambos os times jogaram, tiveram boas chances de marcar para ambos os lados, né? E foi mesmo, foi um jogo muito bom. Ainda aquele 5-on-3 que o Rangers conseguiu matar contra um dos melhores times ofensivamente, né? Se bem que o Rangers no penalty killing também é um dos melhores da liga, né? Mas o jeito que ele também falou no final, o entusiasmo do time. E isso é uma coisa que o Rangers está tendo ultimamente. É uma coisa que o time melhorou muito. Não sei se tá os caras... como eu posso dizer? Tá chegando mais, conhecendo melhor, mas assim... O time tá mais uma equipe, assim. Os caras estão jogando com mais raça. Pronto, é isso. Essa é a palavra que tava faltando. E ultimamente esse time tá incrível mesmo. E lógico, o Lundqvist, a gente vê, ele é o capitão desse time. Assim, ele não é, tá? Oficialmente ele não é. Mas ele, o jeito que ele tá jogando ultimamente, ele é o capitão desse time. Cada jogo ele joga com raça. Ontem foi um desses jogos também, né? E tá incrível mesmo. Agora, o que ele falou foi frustrante ter perdido de 1-0 no shootout. Tudo bem. Mas agora o negócio é olhar pro jogo dos Senators e Rangers e esquecer desse jogo. Perdemos, mas o que a gente tem que ver é que a gente jogou muito bem. E a gente tem que tentar manter esse nível. Não parar, né? Vamos continuar aí com a entrevista.
Well, you know, those type of games, yeah, you know how I feel about the shootout, Carpi. I can't swear. So, I think it's a bit of a gimmick when you have two teams play that way. I'm at the wrong side of it, losing in a shootout. But I'm still trying to be objective here. I just think I have different thoughts how you end those games. And it's not with that, especially a type of game like that. The Jersey Rangers... Then you finish with a gimmick. And obviously, I'm frustrated. We're at the wrong end of it, but I still have never liked it.
Tortorella aí falou um pouco do que ele acha do shootout. Todo mundo sabe que ele não gosta, né? Falou que um jogo como New Jersey Devils e New York Rangers não deveria ter acabado como acabou, né? Mas eu acho que tem dois lados. Primeiro, tá certo. O jogo tava incrível. eu, do jeito que aquele jogo tava, a emoção daquele jogo, como tava o estádio, como tava tudo, eu assistiria no mínimo uns 4, 5 overtime sem problema. Só que também, se não é assim, Tortorella, fazer o quê? Né? Eu acho que o Tortorella não tá treinando muito o time em questão de shootout. O time tá muito ruim em shootout. Tem que treinar um pouco mais isso, porque em algumas situações pode ser importante. A gente já perdeu um ponto agora, se eu não me engano já perdemos um nesses últimos jogos aí também, e no final isso vai, pode fazer falta. Vamos continuar com a entrevista.
3 on 5. You can't really practice a 3 on 5. You know, killing a 3 on 5. But how much is it, do they watch tape, or is it just, you know, you're generally using about 5 guys?
Yeah.
You know, is it just them getting together and saying, all right, this is what we want to do, this is what
we have a philosophy with it. The only tape we show of the other teams is their special teams, and when there is a 5 on 3 recent, we'll show that. But, you know, I can go on forever here as far as the X's and O's, but there is a philosophy to it. But what it comes down to is just what you said. Eventually, you're going to have to block shots. They're going to change their look, especially the amount of time that they have it. You need some people to adjust to that in split seconds. And I thought our guys did a great job. I thought our guys did a really good job there. And I don't understand how it's a penalty to make that a 5-on-3. I understand the first one. I don't understand in that type of game, in the way the teams are playing, you put a team down 5-on-3 with the call on Christensen. I don't get that one. But so it's a little bit of both, in where we have a philosophy, we have a system with it, but eventually they change things around and you just have to battle through it.
Mais uma pausinha aí. Então, o Tortorella falou daquela situação ali no 5-on-3, né? E falou que ele não entendeu aquele pênalti. Eu também não entendi aquele pênalti do Christensen, que pra quem não sabe tava assim, tava o power play pro Rangers, aí o Dubinsky fez um pênalti, mas o puck ainda tava com o New Jersey Devils, e logo depois o Christensen fez um pênalti nas bordas. Eu só não lembro agora que pênalti que foi, mas eu lembro, assim, não foi aquele pênalti que você vê, nossa, esse cara tem que ficar 2 minutos pra pensar no que fez. Já do Dubinsky foi um pênalti assim, não tão aceitável, mas do Christensen eu acho que o juiz exagerou mesmo. Como ele disse, no jogo de New Jersey Devils e Rangers, que é um jogo de time de rivalidade, jogadores vão lá assim, preparados para jogadas um pouco agressivas, né? E assim, não deu para entender porque que o juiz chamou esse pênalti. Rangers acabou ficando no 5-on-3, mas fez um excelente trabalho matando esse pênalti. Embora os Devils conseguiu fazer uma pressão incrível. Meu coração parou nessa hora, quando era passe pra lá, passe pra cá, e o Rangers conseguia bloquear e tal. Mas em compensação, uma coisa era certa. Tinha um jogador do Devils ali na frente do gol, ficou, acho que o power play inteiro na frente do gol. E se o puck chegasse lá, eu acho que ia ser muito difícil de parar ele. Contudo, o puck não chegou, o Rangers conseguiu bloquear o passe, alguns shots também. E aí conseguimos matar esse power play. Vamos continuar com a entrevista.
Vinny comes back into the lineup today. Seemed, you know, obviously he seemed to melt right back in. Mm-hmm. I mean, was that your assessment of how?
Yeah, he played pretty well. I gotta watch the tape and see all the things that you don't see during the game, but he played pretty well. And again, I thought Doobie played another good game on the left side. So again, I'm not sure where it all shakes out as we keep on going here, but I mean, I'm not sure what the chances were. We developed 51 shots on goal, and I thought everybody contributed. The fourth line gave us some good shifts.
Well, I was going to ask you about the fourth line. Brian Boyle really had some get up towards the net, and Donald Brashear was using his hands.
Yeah. Well, Brian has. You know, we've been hard on him. Honestly, we've been hard on him as we've gone through the process with him, and. That's one guy that has understood the process. He's improving, and he's beginning to be more physical. It's a situation where, with a big body like that, we want him to lean on people. I've said that to you right from the get-go here. It's not about fighting, but just being harder to play against. And I think he's really improved.
So you like the check you put on Salvador?
Yeah.
Where you just stood him up?
Yeah. It helps the bench, too. And Brash, you know, Brash played a pretty good game. I thought he played pretty good the other night. So everybody contributed in a game that was up and down. Wasn't a lot of whistles. So we'll practice tomorrow and get ready for Ottawa.
Bom, é isso. Foi esse o fim da entrevista. Agora no finalzinho ele falou um pouco das linhas, né? Disse que gostou um pouco do Prospal, como ele jogou. Também gostei muito. Disse que o Dobrinsky se encaixou bem aí na segunda linha, jogando pelo left wing. Isso eu já não sei, viu? Tem dois lados. A gente pode deixar o Dobrinsky na primeira linha, e aí aquela primeira linha vai ser a mais fodona do time, mas só também. Porque o Christensen, nas outras linhas, antes do Prospal se machucar, ele não tava jogando nada, não tava conseguindo marcar, não tava conseguindo fazer pontos. Agora que ele jogou, tinha jogado na primeira linha com o Dubinsky e com o Christensen de center, aí o Christensen começou a produzir mais, né? E o Dubinsky, eu até gostei bem dele ali, jogou muito bem com o Callahan. Já o Drury foi o Drury, não fez porra nenhuma. E peraí, eu tenho que pegar essa parte, porque essa parte aqui é uma parte que vai ficar para a história da Rádio Ranger. Olha só.
And Brash, you know, Brash played a pretty good game. I thought he played pretty good the other night.
Peraí. Brash, o vulgo Brochure, jogou bem. O que seria jogar bem pro Brochure? O cara não sabe patinar, o cara não sabe fazer nada. Acho que jogar bem pro Brochure é ele conseguir andar de um lado até o outro do ringue, voltar, lógico, né? E fazer alguns passes legais, porque é o máximo que o Brochure consegue. Não entendi isso. Ele antes também da entrevista tinha falado do Brian Boyle, né, que tá jogando muito bem. E Boyle teve aquele breakaway sozinho, ele o Brodeur, e ele me deu um shot ridículo. Assim, o cara não tem o mínimo gingado, não tem nada ali pra stick handling e tal. Mas ele é um cara forte. Eu acho assim, precisa trabalhar um pouco mais ainda na patinação dele e ganhar um pouco de habilidade com o taco, né? Mas ele é um cara forte, como o Tortorella disse, um cara grande. Quem sabe se a gente deixasse ele na frente do gol ali pra pegar alguns rebotes, ele pode servir de alguma coisa, né? É sempre bom ter um cara como o Dubinsky. O Dubinsky é um cara grande. Então você põe ele ali perto do gol e ele tá fazendo alguns gols ultimamente, como a gente pode ver. Alguns rebotes, ele vai lá, fica pondo o taco ali no puck, onde ele acha, e o puck entra. Quem sabe a gente pudesse usar o Brian Boyle pra isso também, porque... só pra isso também, porque no resto ele não é muito rápido, né? Tem um shot tech forte, mas eu acho que se pusesse ele pra fazer mais isso, ele poderia ser efetivo. E ele pôs o Kotelec aí na quarta linha, né? Quem sabe eu acho que se pusesse o Everlissen ficou healthy stretch, ficou, né, no... assistindo o jogo em casa. Quem sabe se a gente pusesse o Lissen, Enver Lissen, Brian Boyle e Kotelec, essa linha poderia ser melhor, porque o Brashear só presta pra brigar, né? E a gente já teve o Aver lá, que criou uma certa confusão, né? Contudo, o Brashear, quando briga, ele traz uma certa energia pro time. Então acho que é um dos motivos porque ele ainda tá nesse lineup e porque ele ainda joga em qualquer time na NHL. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não sei quando vocês estão ouvindo, mas ainda vou gravar a Rádio Center Ice hoje à noite. Para quem quiser ouvir a Rádio Center Ice, indico o blog da rádio, radiocenterice.blogspot.com. Já quero avisar a todos que esse programa foi um oferecimento do blog Rangers Brasil, rangersbrasil.blogspot.com. E também entrem aí no Fórum Center Ice, fórumcenterice.com, desculpa. E tem a comunidade aí do New York Rangers no Orkut. Bom, é isso, galera. Quero mandar um grande abraço a todos. E Bruno Sader, não tentei copiar nada. Você viu que foi... eu pus a entrevista e fui fazendo meus comentários. Um pouco diferente do seu, que você tá lá nos Estados Unidos, tá lá no jogo, aí você vai fazendo os comentários. Também é muito bom, adoro esse programa. Mas eu tentei fazer uma coisa diferente pro Rangers, assim. E se der certo, eu vou tentar fazer aí para os próximos jogos, que foram o jogão, assim, do Rangers. Se eu tiver tempo também. Eu fiz esse aqui porque eu tô de férias e tal. Mas é isso. Mas não quis copiar nem nada, tá? Fiz com as melhores das intenções. Aliás, adoro o seu programa aí repórter tricolor, é muito legal. Creio que o meu não vai ficar tão bem editado como o seu, que o seu é perfeito. Parece que você tá lá mesmo. E grande abraço para você se você estiver ouvindo. É, e é isso. 20 minutos de programa, não vou pôr música, porque aqui não é a Rádio Centenais. Grande abraço a todo mundo que ouviu o programa. E grande abraço aos meus companheiros de blog, Rodrigo, João, o André e o Augusto. Até a próxima, gente, que eu acho que o próximo programa é depois do Montreal Canadiens, a Rádio Ranger já fazendo um balanço de todos os jogos. Falou, galera!